amigos, muito boa noite. É segunda-feira. E sendo segunda-feira, é dia do programa Lagoa Debate, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. O nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Hoje vamos abordar, vamos falar principalmente da importância da fisioterapia durante e pós-Covid. E eu sou a prova viva de quanto é importante o trabalho de fisioterapia. Até porque vivi esse drama da Covid-19 no mês de março. A Covid provoca uma série de sequelas. E os sintomas requerem acompanhamento médico e tratamento fisioterápico para a plena recuperação do paciente, apontam especialistas. São as mais variadas as sequelas. E isso varia de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas, de maneira mais acentuada, em outras, nem tanto. Ao passo em que mais de 500 mil pessoas já morreram por coronavírus no Brasil, mais de 15,4 milhões de pacientes se recuperaram da infecção. No Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão de pessoas venceram a doença. Superar a enfermidade, porém, não significa a plena recuperação, já que muitos pacientes apresentam diversos tipos de sequelas pós-Covid. O estudo Covid Longa, publicado em abril na revista britânica Nature, um dos mais importantes periódicos científicos do mundo, revelou que sobreviventes da Covid-19 têm um risco 59% maior de morrer dentro de um período de 6 meses após a infecção. Além do risco maior de não sobreviver, uma série de outros problemas de saúde foi citada como consequência da Covid-19. Por exemplo, sequelas no sistema respiratório, no sistema nervoso, distúrbios neurocognitivos, de saúde mental, metabólicos, cardiovasculares e gastrointestinais. Também foram mapeados nos pacientes sinais de mal-estar, fadiga, dores musculoesqueléticas, anemia, aumento do uso de analgésicos, antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensivos e hipoglicemiantes. O levantamento utilizou os bancos de dados nacionais de saúde do Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos para identificar as sequelas. De acordo com outro estudo, publicado no Journal of the American Medical Association, em fevereiro deste ano, 30% dos voluntários da pesquisa afirmaram sentirem sintomas do coronavírus 9 meses após terem contraído a doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as chances de sofrer com as sequelas se elevam para aqueles que sofreram com a forma grave da enfermidade. Ou seja, os que precisaram ser internados em unidades de terapia intensiva, UTIs, por exemplo, com uso de respiradores, e que podem ter a recuperação mais lenta, que pode variar de 3 a 6 semanas. Até o momento, foram listados mais de 50 sintomas persistentes após a recuperação da Covid-19. Mas essa lista vem crescendo e alterando as estatísticas de prevalência a cada publicação. O que se sabe é que essas sequelas são reais e elas podem variar nos indivíduos conforme o grau de severidade manifestado no auge da doença. Os que precisaram de internação geralmente apresentam consequências físicas e cognitivas. Já os que tiveram casos mais leves manifestam sintomas oriundos da interação do vírus com o organismo. Quatro médicos que atuam na linha de frente de atendimento de pacientes com Covid-19 e recuperados da doença no estado enumeram as sequelas mais recorrentes associadas ao pós-Covid e reforçam a importância de as pessoas, mesmo recuperadas, irem ao médico para fazer a correta avaliação da situação para que seja possível traçar uma estratégia de tratamento, se for o caso. Quais seriam as sequelas mais comuns? Os rins estão entre os órgãos que podem ser afetados pelo coronavírus e sofrer sequelas da Covid-19. Outras sequelas, fadiga, fibrose nos rins, falta de ar, perda de olfato e de paladar, ansiedade e depressão, diminuição da concentração, esquecimento, perda de cabelos, perda da voz, dores nas pernas, visão embaralhada, agravamento de doenças pré-existentes. O nosso convidado para o programa de hoje é o fisioterapeuta, professor Guilherme Zier, da Academia Reação, localizada na Rua 7 de Setembro, proximidades ao CFC. Professor Guilherme Zier é natural de Getúlio Vargas, formado em fisioterapia pela Univale Itajaí, Santa Catarina, em 2008. Trabalhou em Chapecó durante 2 anos no Hospital 4 com Pilates. Em outubro de 2012, começou a trabalhar com Pilates em Lagoa Vermelha. Trabalha com fisioterapia respiratória. Está concluindo uma especialização em geriatria. Meu caro professor Guilherme, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate. Pela primeira vez participando do nosso programa.
Boa noite, Edmar. É uma honra participar desse programa que eu acompanho. Admiro o nosso colega Ademar, e aluno e amigo. Então, para mim, estar aqui hoje é uma emoção grande e uma satisfação poder falar um pouco sobre o trabalho do fisioterapeuta, que é uma profissão que eu brigo muito e defendo, e poder ajudar o máximo das pessoas possíveis aí nesse tratamento durante o Covid, no pós-Covid. E como tu falou ali, são muitas sequelas,
exato.
É muita coisa, e nós fomos pegos todos de surpresa, porque até março do ano passado não tinha nada, e de repente nós entramos de olho no furacão aí, tivemos que se deparar com muita novidade.
E realmente ficamos no olho do furacão, né?
Foi muito rápido.
E uma coisa curiosa, professor Guilherme, sempre a gente com aquele sentimento de que a coisa vai melhorar, que a doença vai passar, mas tem acontecido o inverso, a doença se agrava cada vez mais. Hoje vivemos um momento crítico da pandemia.
Isso, e talvez a fisioterapia possa entrar num momento aí de diminuir um pouco essa dor, ou essa falta de ar que o pessoal está sentindo, essa angústia, essa ansiedade no amanhã, que acho que um dos problemas da Covid é esse medo, né? Hoje eu estou com um pouquinho de sintoma, amanhã vai piorar, como que eu vou acordar amanhã? Estou melhorando, estou piorando. Então, talvez com o acompanhamento do fisioterapeuta em si, vai ajudando a dar um caminho para a pessoa que está com o Covid ativo, que eu atendi alguns, e principalmente no pós-Covid, né, Ademar?
Exato.
A fisioterapia atua praticamente todas essas sequelas que tu enumerou ali.
A fisioterapia, e é um trabalho assim, extremamente importante.
E eu bato na tecla do o quanto antes procurar um fisioterapeuta, a pouca experiência que estamos tendo, são vários casos, mas é tudo muito novo, muito rápido, quanto antes fizer a fisioterapia, menor a sequela. Então, assim,
exato.
O ideal é procurar ajuda, não esperar passar o tempo, que as sequelas, assim, ó, dos que eu estou atendendo, são mínimas.
Uhum.
Fazendo os exercícios, né? Tendo força de vontade, a pessoa não pode se entregar. Assim,
fazendo de forma caprichada, dedicada.
Eu já ouvi de muitos relatos assim, que dá vontade de se entregar, porque realmente é cansativo, o melhor é ficar deitado, ficar num sofá, se não for internado, melhor ainda, né?
Porque, na verdade, a pessoa acaba se entregando.
Se entrega e daí aí entra o profissional de fisioterapia. De medir o exercício certo para a hora certa, de ver qual o exercício respiratório dá para ser feito, em qual estado. Então, não existe ainda uma receita de bolo. Todos vão fazer esses exercícios. O que a gente tem que fazer é uma avaliação. Ó, o Ademar já está nessa situação, então ele já pode começar com um exercício mais pesado. O fulano lá está com um estado muito grave ainda, então nós temos que ir começando a aumentar a capacidade respiratória, trabalhar a frequência respiratória. Então, o importante da avaliação do fisioterapeuta é essa, é direcionar o tratamento. Tem muito exercício que faz em casa, assim, exercício
simples.
Exatamente.
Foi o meu caso.
Nós conseguimos fazer a tua
recuperação. O senhor me repassou alguns exercícios para fazer em casa e acabei fazendo em casa.
E você, como é um aluno extremamente dedicado, recuperou relativamente rápido, né?
Exatamente.
Porque tu voltou até com a voz mais fraquinha ali.
Eu voltei, fiquei uma semana praticamente com a voz completamente deformada, assim. E eu recuperei logo. Tem pessoas que levam muito mais tempo recuperar. Eu até daria um exemplo, que é uma figura conhecidíssima em todo o Rio Grande do Sul, Pedro Ernesto Bernardin, narrador da Gaúcha, levou 80 dias para recuperar a voz.
E fazendo fono, físico, fazendo tudo que tinha, né? Eu vi a recuperação dele.
Eu, graças a Deus, levei uma semana. Em uma semana eu recuperei a voz.
Mas o que te ajuda também, que eu bato nessa tecla, é que tu já vinha fazendo atividade física antes.
Isso,
né?
Me ajudou bastante.
O sedentarismo, com certeza, aumenta muito essas sequelas que tu leu ali antes. Então, tu vinha fazendo pilates antes, já tinha um processo, já tinha um entendimento de como funcionava a respiração.
Exato.
Já tinha uma musculatura preparada. Daí tu tem uma queda com o Covid e depois a evolução é enorme, voltando às atividades, né? Então, o sedentarismo acho que seria o grande mal aí para aumentar
um grande
esse número
problema
de sequelas. E a gente sabe que tem muito, o sedentarismo é um dos males aí desse século, né?
Que o pessoal ainda não se deu conta,
não,
né? Não, o diagnóstico é até do meu filho, né? E ele não é especialista em nada, ele é um cidadão comum. A minha situação, quando fui encaminhado para Passo Fundo, era bem complicada, era de certa forma delicada, era um quadro altamente preocupante. Mas o que ajudou na recuperação, e depois o próprio médico que me atendeu acabou confirmando, porque quando eu cheguei a Passo Fundo, o professor Guilherme, o médico diagnosticou: a tua situação não é boa. Talvez tenhamos que interná-lo na CTI. Mas acabou que não fui internado na CTI. Não fui. Depois, quando voltei para a revisão com o médico, perguntei o que teria levado a essa situação que eu não fui internado na CTI. Ele diz: a tua pronta recuperação, a tua pronta resposta. O diagnóstico do meu filho: o fato de praticar exercícios, fazer duas vezes por semana o pilates, isso me deu uma certa resistência, né?
e colaborar no tratamento, né?
Exatamente.
Desde o momento que foi te pedido no hospital para fazer determinados exercícios, fazia o dobro, como
fazia
tu sempre
o dobro. Às vezes sou abusado, às vezes me dou mal, né?
Mas a força de vontade, que é difícil. É difícil na hora ali, mas a gente não pode desistir, não pode se entregar. Lutou para fazer os exercícios lá, fazia na físio acompanhado no hospital. E a recuperação foi ótima, porque a primeira tomografia
era 70%.
Ela
70% tava de comprometimento do pulmão.
Isso.
Foi essa a minha situação, esse meu quadro. E a própria recuperação, professor, quando eu voltei na primeira vez a Passo Fundo, também surpreendeu o médico.
Isso.
Nossa, foi. A tua recuperação, disse ele, está além da conta.
Foi rápido, porque tu não se entregou.
Exatamente.
Tu foi atrás, tu tentou, nós já fizemos o exercício que ele respirou, que é o...
Exatamente.
Das bolinhas,
tentar
expandir,
erguer três bolinhas.
Expandir a capacidade respiratória. Então, os exercícios são muito importantes nessa hora.
Exato.
Para a pessoa estar com a vontade lá embaixo, só sofá, até uns relatam dificuldade de sair da cama.
Exato.
Não tem vontade nem de tomar banho, né? E tu tem que tirar uma força. E daí, às vezes, a gente faz chamada por vídeo.
Isso.
Vamos para fazer os exercícios, eu faço junto, fizemos pelo celular. Porque os primeiros exercícios respiratórios são bem simples, olhando, fazer... Mas no momento do Covid ali tem coisa que é bem difícil para a pessoa fazer.
Exige bastante.
A Covid dá uma... forma algumas fibroses no pulmão que não deixa ele expandir.
Uhum.
Então perde muito a capacidade respiratória. E daí nós temos que entrar com exercício para botar o ar lá dentro no pulmão, para expandir o pulmão e não deixar. Porque ele vai fibrosando e depois essas sequelas... se não forem tratadas...
E esse foi um alerta que o senhor sempre fez, né? Vamos ter que curar bem, fazer direitinho o exercício para eliminar o problema, porque se deixar, vai causar problemas sérios futuramente.
Isso, vamos trabalhar com o pulmão a 100%, não vamos se contentar, eu sempre falo, não vamos se contentar com ele a 90%, senão nós podemos ter ele 100%.
Exato.
Então trabalhamos e tem gente aí que está respirando melhor do que
do que antes, é verdade.
É, porque não fazia exercício, daí agora começou a fazer e está vendo que a própria caminhada, eu sou fã do Pilates, né? Mas enfim, o exercício físico em si ajuda muito no...
Ajuda muito.
Na parte
e aqui agora só para descontrair um pouquinho, o professor comentou antes, e não foi um elogio gratuito, não foi uma bajulação, de que eu sou muito dedicado lá no Pilates, o professor determina 15 exercícios, eu faço 30, às vezes faço mais, e numa dessas eu me estrepei. O professor
me deu
um determinado exercício, era para fazer 15. Eu fiz, me parece, 30 ou 45. E achando que era super atleta, etc. Né?
Na hora não dói.
Fiquei 3, 4 dias que não podia mexer com os braços. Para tomar banho era um sacrifício, não conseguia erguer os braços. Não conseguia erguer os braços assim, tal a dor que sentia. Claro, exagerei, né?
Viu?
Aliás, eu recebi um pito em casa.
É.
Me chamaram a atenção. Ademar, o professor, ele se formou para isso. Ele se especializou para isso, me passaram um café em casa. Se ele mandou fazer 15 exercícios, é porque é para fazer 15 exercícios.
Isso aí, né?
Agora, você acha que é um super atleta, tem que fazer 30, 45, está aí no que deu. Essa foi bom para você
por
aprender.
Isso que tem que ser bem orientado.
O exercício. Aí uma vantagem do Pilates é isso, tem o acompanhamento ali, para e passo do professor.
Nós estamos sempre acompanhando o movimento.
Fica orientando se a pessoa está fazendo o exercício de forma errada, equivocada, né?
É.
E não está fazendo o número correto.
Se passa um pouquinho.
Se passa um pouco. Ou aqueles que fazem menos. Eu normalmente sempre passo, mas depois
sempre
dessa
faz a mais.
Aí, exatamente.
Então a mais.
Com a Covid, o senhor passou a ser bem mais requisitado.
Mais, Ademar, assim, aumentou bastante a procura da fisioterapia, da fisioterapia respiratória em si, eu, quando o COVID ativo, eu não atendo nem domiciliar e nem no hospital. A gente faz online.
Online.
Atendo vários COVID ativos online.
Até para evitar a contaminação. E nem é permitido também.
Eu, né? Daí eu tenho os alunos do Pilates, daí às vezes cobre um santo e destapa o outro, não adianta.
Exato.
Então eu faço online. Eu já atendi vários COVID ativo online, fazendo exercício respiratório, mandando mensagem, mandando vídeo, peço para gravar o que fez, faço. Funciona bem, dependendo do caso, né?
Tudo
é conforme a avaliação. Se vai começando a ficar um pouco mais grave, daí tem que encaminhar para o hospital. Mas dá bastante resultado nesse online ativo. Pós-Covid, aumentou muito a procura da fisioterapia respiratória também e do Pilates em si, porque o Pilates entra na fase final da recuperação, que seria a respiração, mas o fortalecimento, que uma das sequelas ali que tu falou, é a perda de força. O que a gente tem acompanhado, que tudo é muito novo, né? Mas muita perda de massa muscular em panturrilha.
Exatamente.
Perna, tem umas panturrilhas que ficam meio uma gelatina, assim.
Eu perdi 7, 8 quilos.
É, e perde massa muscular. É,
em 10 dias, em apenas 10 dias, perdi cerca de 8 quilos.
Isso, e perde força junto. Então nós temos que fazer um trabalho.
E como eu estava gordinho, fiquei bem alegre, bem feliz. Mas depois me.
Já recuperamos.
Me derrubaram um balde de água fria. Não, Ademar. A forma como perde, recupera muito rapidamente.
Porque não é um emagrecimento.
Não se iluda. Eu fiquei tão feliz porque quando fui acometido da doença, estava bem pesadinha, estava na faixa aí dos 110, 111, 112 quilos e vim para 103, né, até mais de 8 quilos.
É, foi bastante.
Mas fiquei numa felicidade por esse aspecto.
Não.
Mas depois me disseram, não, você vai recuperar logo, logo.
Recupera e tem que ir recuperando para ficar mais saudável, depois emagrece.
Quero aproveitar aqui para dar uma boa noite, professor Guilherme, para a Isolda Maria Belan, que está acompanhando o nosso programa. Dona Isolda. Acompanha. A Maria de Lourdes da Lanhês, é a dona Lurdinha.
A nossa colega.
Ela fica brava comigo quando eu digo que ela levanta às 10 horas da manhã. Quer ver a dona Maria de Lourdes brava é dizer que ela levanta às 10 horas
ela
da manhã.
Ela madruga e você fala.
É, ela fica indignada comigo.
Nunca viu a geada.
É que esses dias nós brincávamos com ela, a questão da geada, assim, a vista. Daí eu tinha disse pra ela, mas também a senhora levanta às 10, 10 e meia, não vai ver geada. Ela não gostou nada. Não, ela levanta às cedo. Grande abraço à dona Maria de Lourdes da Lanhese, figura extraordinária, muito querida.
Ficou de levar pão para nós, Ademar.
Ficou de levar um pão caseiro para nós lá.
Vamos ver.
O nosso abraço também a Nitsa Gavros Grigol, da mesma forma acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela companhia. Temos aqui Eloy Assunção. Eloy ou Eloy, eu fico um pouquinho na dúvida, me perdoe. O Tadeu Ferreira, parabéns pelo tema do programa. Obrigado ao fisioterapeuta pelos esclarecimentos. Abraço, Ademar. Grande abraço, Tadeu Ferreira. O Natália Machado da Costa, coisas de Ademar. Falando aí daquilo que eu contei. Os lances cômicos que acontecem com o Ademar. Está acompanhando também o nosso programa, sua esposa, Lara Guizamin Zir. Muito obrigado,
Lara, grande abraço. E as crianças, se eu não mandar beijo para o Bernardo e para a Manu, me mato.
A Nitsa faz questão de frisar. Ótimo fisioterapeuta. Guilherme é muito profissional.
Obrigado.
Também aqui o Rogério Frederich Lima. Grande profissional. Está bem contado,
hein, Rogério, são todos alunos. O Rogério é um grande amigo.
Isso. É, a dona Maria de Lourdes da Lanhese fazendo questão de dizer que é uma ótima entrevista.
Obrigado.
Está nos cumprimentando. Professor, bom, com a Covid, quando se manifesta a Covid, o trabalho é online, ali toda uma orientação. Aliás, aqui temos uma observação a fazer. Sei lá se houve alguma mudança ou não, mas a lamentar, nós não temos aqui no hospital um fisioterapeuta para fazer o devido acompanhamento.
É, Ademar, essa é uma questão que...
É meio delicada.
É, delicada, eu não trabalho dentro do
mas
hospital.
Mas tem conhecimento, né? Não.
Sim.
O senhor nem poderia, né?
Nem poderia.
Mas profissional
não,
da área.
Atendendo especificamente a parte respiratória do Covid, não.
Uhum.
O que eu sei é que tu pode contratar alguém para ir lá te atender, mas o ideal, o que seria, é ter um fisioterapeuta um turno, o ideal seria dois turnos, né?
Exato.
Fazendo exercícios diários, assim, porque lá Passo Fundo e alguns outros lugares que eu estou acompanhando, eu tenho colegas em Balneário Camboriú e tal, eles lá têm equipes que o paciente faz fisioterapia 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. E tem um relato de um amigo médico meu que teve internado em Passo Fundo, e ele tem certeza que 50% ele melhorava com o medicamento e os outros 50% ele melhorava depois da fisioterapia. Então é uma questão muito importante, assim, a parte da fisioterapia na reexpansão pulmonar, porque alguns casos acumula secreção, catarro. Então tem umas manobras que a gente faz de compressão, tem alguns exercícios, algumas posturas, algumas manobras, alguns processos de respiração mais forte ou em etapas, que ajuda nessa, tipo uma limpeza pulmonar. Exato. Uma faxina que faz no pulmão, porque é o ar que vai limpar o pulmão, e é o ar que vai expandir, é o ar que não vai deixar fazer fibrose. Então às vezes a gente precisa trabalhar até com o AMBU, que é aquele aparelho que tu aperta e empurra o oxigênio. Tem alguns outros aparelhinhos da física que a gente usa, mas até onde eu sei aqui no hospital não está tendo esse acompanhamento com uma frequência.
Exato.
Teria que ser só, pelo que eu sei, particular, que não seria o ideal, mas enfim, é difícil para mim.
É uma questão.
Eu brigo para ter fisioterapia em tudo, né?
É verdade. Não, porque é muito importante esse trabalho. O senhor trouxe aqui, claro, só para quem está acompanhando pela TV, pelo rádio não tem como, mas dá para imaginar também, né? Aí entra em ação o imaginário. É. Um dos equipamentos mais utilizados foi esse. Isso. Das bolinhas, né?
Eu pensei em nós fazer alguns exercícios respiratórios depois com o pessoal.
Esse da água o senhor também me recomendou.
Para eles verem que tem coisa que é muito simples e é muito eficaz. E assim, usa aqui, usa nos Estados Unidos, na Itália, no Japão. São exercícios bem simples e que está comprovado que dá muito resultado.
Exatamente.
Que esse é o aparelhinho, dá para ver ali, né? O Respiron.
Dá para ver. Na TV dá para ver perfeitamente.
Acho que o Ademar foi um garoto propaganda meu aí, fez. Eu falava, eu vou dar as bolinhas lá, aquele que o Ademar faz. É isso aí. Porque ele realmente...
Ele é muito bom esse.
Ele trabalha, eu vou só tirar a máscara.
Pode tirar.
Para fazer, porque tu tem que inspirar, daí tu puxa o ar... E as bolinhas
só. Segurar o máximo possível. Isso. As bolinhas em cima.
Ele tem um estímulo visual que fica legal para fazer, então, tipo, criança faz, o pessoal de mais idade, eu atendo muito idoso, Ademar.
Sim.
O idoso gosta dessa parte mais lúdica, assim, de tu ver. Porque agora eu tô fazendo fácil, mas daí tu regula aqui, às vezes fica difícil. No começo.
Um, dois, três.
É. Eu já.
É uma regulagem.
Já atendi pacientes que fazem. Sobe uma e não consegue.
E aí deixa eu contar mais uma do Ademar. O Ademar, é como diz a Natália, coisas de Ademar. Eu já estava na 1, tinha dado uma beliscada no 2, aí um dia achei que já estava bambam, encarei o 3, não mexi com as bolinhas, voltei para o 1.
É difícil, não, no começo, mas a evolução é rápida, né?
Exatamente.
No começo assusta um pouco, mas...
Mas evolui. Foi bom que daí eu mesmo me desafiei.
Isso. Isso,
daí
isso
logo
é legal.
Estava nas 3 bolinhas
tu
ali.
Tu queria chegar na...
Exatamente.
É bem bom de fazer.
Esse é um dos mais usados.
Mais usados.
Um dos mais utilizados.
E eu recomendo sempre comprar, porque... É o Respiron.
Respiron. É o Respiron.
Porque eu acho que ele deve custar em torno de R$45 no máximo.
É baratinho, é baratinho.
É, então...
Relativamente baratinho. Eu até estive na farmácia hoje e depois comentando lá com uma farmacêutica... Ela até me perguntando sobre a situação que eu havia vivenciado com a Covid, conversamos um bom pouco lá, e daí eu falei a respeito do equipamento que eu utilizei, e ela salientou que um dos aparelhos mais vendidos na farmácia.
Ah, com certeza. É fácil de fazer, e como é de um preço acessível, cada paciente meu eu levo um.
Então, sim.
Esse é só meu.
Exato.
Porque como bota a boca ali, então não sei como é que é a parte de contaminação, né? Então... Esse a gente usa individual. Esse só eu uso, os meus alunos usam, cada um usa o seu. Esse é um exercício simples. Tem o exercício da respiração diafragmática, que é um exercício fácil de fazer em casa. que se não sei como é que está o nosso tempo da prefeitura.
Ah, temos muito tempo ainda.
Tem um exercício que a gente pode fazer, que é botar uma mão no peito e uma mão em cima do umbigo. Tu vai puxar o ar e movimentar as duas mãos. Daí quando tu soltar o ar, daí agora na próxima tu vai puxar o ar e mexer só a mão de baixo, só que tá na barriga. Ó, tu puxa o ar e enche a barriga.
Esse
solta,
eu não fiz.
Solta o ar e encolhe a barriga. Esse nós fizemos lá no Pilates. Inspira, enche a barriga. Esse você faz deitado, faz sentado, solta o ar, encolhe a barriga.
E o que é melhor fazer, sentado ou deitado? Tanto um como outro.
Tanto um como outro. Se tiver já, eu gosto de fazer sentado, né? Já sai um pouco da posição do deitado, mas se tá com falta de ar ou algum desconforto, e gosta de fazer sentado ou até meio reclinado assim, né?
Sim.
Com o travesseiro nas costas, pode fazer também. E daí, esse ajuda a trabalhar a respiração diafragmática, essa respiração mais embaixo. Todos que eu estou atendendo, a parte em cima aqui do pulmão, o ar entra normal. Mas ele não está vindo muito para baixo, estou falando numa linguagem, né?
Sim.
Ele não desce muito o ar aqui na base do pulmão. Então a gente tem que trabalhar essa expansão, principalmente embaixo, que é com o diafragma. Então tu vai ter que trabalhar essa, empurrar a barriga para frente quando inspira. Enche o pulmão empurrando a barriga. Solta o ar, encolhendo.
Quando solta, encolhe solta a barriga.
Isso, o umbigo vai para dentro.
Esse é um dos exercícios.
Esse é um dos exercícios. E tentar daí manter a frequência respiratória, que é uma das dificuldades. As pessoas respiram muito curtinho. Fica aquela respiração curta. Então, tu puxa o ar e conta até 3. 1, 2, 3, e solta o ar devagar, pode contar 5 ou 6, ó. 2, 3, 4, 5, puxa de novo. Para não ficar uma respiração muito curta, que a respiração curtinha, ela não faz o oxigênio girar dentro do pulmão e fazer essa faxina que a gente diz, né? Então tu tem que trabalhar primeiro a frequência respiratória, a respiração diafragmática, que é essa, enche a barriga, encolhe a barriga, daí faz o respiron, que ajuda a expandir o pulmão, faz esse que é um canudinho, quem tá só ouvindo nós, é uma garrafinha ou um copo d'água,
e um canudinho. Esse eu fiz em casa também.
Esse daí trabalha o contrário do respiron. O respiron tu puxa o ar e sobe as bolinhas. Esse tu puxa o ar sem o canudinho e solta o ar
na garrafinha de água.
Isso, tu solta o ar dentro da garrafinha. Ele faz uma vibração também que ajuda um pouco a soltar o catarro, mas a ideia é tu conseguir soltar o máximo tempo possível. No começo é difícil, quem nunca passou pelo Covid vai achar fácil, mas eu peço para conseguir chegar na marca de 10 segundos.
Isso é para quem teve Covid. É,
tu puxa o ar e solta. Vai soltando e tem que conseguir ficar 10 segundos, que não é fácil. Assim,
é enjoadinha para fazer.
Difícil logo que sai do hospital. Ou logo
eu até não gostava de fazer muito isso aí, mas a Vera ficava no cangote da gente lá, daí ele não tinha.
Ele não
tem, não vai fazer, vai fazer agora.
Precisa ter um assim em casa.
Exatamente. Não, até foi importante. É. Muitas vezes a gente meio, né?
Ah, dá uma baqueada.
Dá uma baqueada, que é meio.
Alguém que não deixa a gente.
Mas daí tem que ter alguém que diz, não, vamos lá. Às vezes estava deitado, bem acomodado, porque a gente fica entregue. Vamos levantar e fazer exercícios.
Esse foi um dos relatos da Marga, que ela disse que eu podia falar, nossa colega. Ela diz assim, que nós fazíamos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E ela disse que quando chegava a hora da físio, ela sabia que tinha que levantar da cama, tomar um banho, tirar o pijama, se arrumar e se preparar para a física. Então, todo esse processo já é um exercício, né?
Sim.
Sair do teu conforto, sair da cama, desligar a série que estava assistindo ou o filme, e se arrumar para nós fazer uma chamada de vídeo, fazer os exercícios, seja 30 minutos, a sessão às vezes dura 1 hora, às vezes dura 30, se rendeu 15 minutos, está valendo. O importante é fazer um pouquinho de manhã, fazer um pouquinho de tarde, fazer um pouquinho, tentar não se entregar, assim, ó.
Exatamente. Lutar, tem que ter muita força de vontade.
Muita força de vontade. E às vezes a chamada de vídeo ajuda nisso, né?
Exatamente.
Eu obrigo a ter a força de vontade ali.
A Verônica, professor, a Verônica Chaves Cassolo está encaminhando uma pergunta. Por gentileza, eu não tive falta de ar. Tá. Eu posso fazer esse exercício das bolinhas?
Deve
fazer.
Ele assim, esse não tem contraindicação, tá? Eu faço com as crianças.
Só traz benefício.
É, eu faço com as crianças lá em casa, que nenhuma teve, graças a Deus, nenhuma, não tivemos Covid lá, não teve sequela. Até pelo inverno que tá vindo aí, que promete ser bem frio.
Exatamente. Esses e problemas... onde se acentuam os problemas respiratórios.
Isso, sem Covid, problema respiratório normal, que gripe, pneumonia... Então ele seria tipo uma academia para o pulmão, assim, um fortalecimento pulmonar ali, dessa capacidade respiratória. Então é bem legal essa pergunta da Verônica, pode fazer com
bem
certeza.
Oportuno.
Tá? Bem, pode fazer sempre, assim, ó. E até a gente diz, não existe pré-Covid, porque ninguém quer pegar o Covid.
Exatamente.
Né? Mas tu se preparar, assim, ó, manter a respiração boa, já ir trabalhando numa frequência respiratória, para quando... até tiver uma pneumonia ou alguma, ser mais fácil a recuperação. Então, se tu tá com o pulmão fortalecido, é com certeza bem mais rápido a recuperação.
Quer dizer, então, mesmo a pessoa não tendo qualquer problema...
Mesmo não tendo qualquer
problema. É importante fazer esse exercício porque fortalece o pulmão.
Fortalece bastante.
Na eventualidade de uma doença que afete os pulmões, a resposta é mais rápida, mais eficiente.
Tu tá preparado. É como a gente diz, a recuperação de um atleta, a gente pode ver os jogadores aí de futebol. Eu não tenho relato de algum que tenha tido alguma sequela mais grave, mas enfim.
Exatamente.
Por já estar ali, né? Tá na atividade física, tem um condicionamento bom, tem a parte pulmonar boa. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que tentar se preparar a parte respiratória, a parte física, a parte mental também, que é importante.
Exatamente.
Para evitar sequelas.
Professor, a Nitsa, ela pergunta para o senhor, aconselha comprar um aparelho por pessoa da família ou pode higienizar?
Ah, eu, lá em casa...
O ideal seria cada um ter o seu aparelho.
Cada um ter o seu, mas como assim lá em casa até agora não tivemos nada, esse bocal ele sai, tem o bocal, então... Até antes do Covid, quando eu trabalhei no hospital em Chapecó, tu tira essa mangueirinha e higieniza ela com um pouquinho de álcool, seca ali.
Sim.
E faz a limpeza do bocal, tá tranquilo. Hoje, com a Covid, nem o chimarrão dá para dividir mais.
Não, eu em casa, vez que ia fazer o exercício, eu sempre higienizava. E só eu usava.
Só você?
Só eu usava. É. Mesmo assim, eu procurava higienizar com álcool. Isso. Dava uma borrifada de álcool.
Ótimo, é isso aí. Eu faço assim para higienizar.
O ideal. Mas que bom, eu parei de fazer os exercícios, vou retomar.
Dá para fazer.
Bem importante essa observação que o senhor fez.
Tá,
eu vou fazer esse exercício para fortalecer ainda mais o pulmão.
Não precisa mais ser 3 vezes por dia. Mas faz umas 2, 3 vezes na semana. Agora eu vou
pegar. O senhor recomendava cada exercício 3 vezes por dia. Daí eu até perguntava. Não dá para ser só 2?
Não, você sempre faz o dobro.
Exato.
E sempre 10 repetições a gente recomenda de cada exercício que eu não falei antes, mas 10 repetições.
Eu fazia 20. Sempre exagerado.
Isso aí,
né?
Mas aí tá o resultado. Esses respiratórios, se vê que não tem algum desconforto. A contraindicação é sempre assim, ó. Se tá com muita febre, tá acima de 38, aí daí dá uma segurada nos exercícios.
Exatamente.
Né? Por isso é legal ter a avaliação do físico e a gente vai encaminhando...
Porque conforme... ele dá toda a orientação, não é mesmo, professor?
Se está com a pressão muito alta, esses exercícios respiratórios tem que cuidar alguma coisa. Se está com a pressão muito baixa, tem que evitar os que tem apneia, que é trancar a respiração. Então tem alguns detalhezinhos, mas assim que nem a Verônica falou ali, que não tem nada, mete bala, pode fazer à vontade os exercícios.
E ela só tem a ganhar. Aliás, ela agradece pela sua atenção.
Com as crianças, eu faço muito com as crianças. Esse de assoprar o canudinho na garrafinha d'água, dá pra fazer com criança. Encher balão é um exercício legal.
É.
Encher balão, puxa bem o ar e solta o ar, tenta encher no máximo que conseguir numa soprada só, assim. e daí faz uma competição com as crianças, são tudo exercício que ajuda a fortalecer o pulmão. Só tem a ganhar, não precisa...
Ah, mas vou retomar imediatamente. É, isso eu pode... tinha abandonado o equipamento
bem.
Lá.
É, mas é assim, mas...
É, não, importante,
e vou fazer aí diariamente. Tu mantém o Pilates lá, daí
nós... Uma vez por dia.
Uma vez,
uma vez
a cada
por dia,
dois, três
que dias. Que faça umas 20 vezes.
Pode ser.
Que outros exercícios o senhor recomenda que são fundamentais nesse processo de recuperação pós-Covid?
Tá, isso, daí assim, ó, a gente vai... Começa primeiro com os exercícios básicos de respiração. E algum alongamento muscular pelo desconforto, de ter ficado muito tempo deitado, de ter se privado das tuas atividades físicas. E daí, na sequência, eu quase sempre começo com uma caminhada leve. Uma caminhadinha assim...
Tiro curto.
Vamos vendo o oxímetro, aquele aparelhinho ali no dedo, para ver como é que tá a saturação. Porque às vezes é engraçado, Ademar, o levantar daqui até ali na porta é difícil para uma pessoa pós-Covid.
Exato.
Então, um tiro curto, às vezes, é caminhar de uma esquina até a outra. Aí vai avaliando, tá respirando bem, foi mantém a pressão. Daqui a pouco dá uma volta na quadra.
Exato. Isso aí. Eu caminhava uma quadra, depois aumentei para duas quadras. Aliás, eu já queria aumentar, fazer umas quatro ou cinco quadras.
Tem que dar uma freada.
A Maria do exagero, né? Mas aí a Vera puxava, não. Você vai fazer uma e pronto. Vai fazer duas e pronto. Chega, vai voltar para casa.
E o legal do Covid é que a evolução é diária, assim, né? Tu acompanha uma melhora. Eu fiz um relato, eu faço o atendimento, ele faz todo o relato do dia, dos pacientes. E assim, tipo, no dia 5... mal saía da cama e não fazia exercício com oxigênio. Ali no dia 10, dia 15, já estamos descendo escada, dando volta na quadra. Então, se a pessoa se dedica e faz os exercícios, isso é fundamental. Tem muito, muito resultado. E resultado rápido. Eu digo que é tipo uma montanha russa. Começa a descer, regride muito. E também quando começa a melhorar, melhora. E a evolução, assim, daí vai só para frente. Assim. Então, tu... fazendo os exercícios, se dedicando. Mas já tive casos, eu atendi uma menina, fiz o exercício com ela, avaliei, estava bem, passei uma série de exercícios, aí fui na sexta-feira de novo, comecei na segunda, cheguei na sexta, daí falei, daí fez os exercícios, ela disse, não fiz nenhum. Daí não, assim, ela parou ali, sabe? Não, daí na outra semana de novo. Se tu não fizer, não vai melhorar, entendeu?
Exatamente.
É exercício simples, mas tem que ser feito.
Porque tem que ser feito.
A recuperação tem que ser o quanto antes, para evitar essa fibrose no pulmão, que pode ficar fibrose de tu perder 10%, 15% da capacidade respiratória, vai levar a vida normal. Mas eu sempre digo, se dá para viver com 100% do pulmão, não vamos viver com 85%.
Verdade. Não, e é importante essa observação que o senhor faz, e aqui também vou dar um outro exemplo pessoal. Uma das consequências que eu fiquei, uma dessas sequelas que eu fiquei da Covid-19, foi dores nas pernas.
Pernas, né?
Tem determinados dias que me doem bastante as pernas. E como eu trabalho muito sentado, a minha atividade é... basicamente sentado, ao levantar assim, uma dor imensa. Mas daí o professor sempre me cobrando.
Alongamento.
Ademar, tem feito alongamento? Digo, não, professor.
Ai, Ademar.
Ademar, tem caminhado? Digo, não, professor. E aí você vê a diferença. Teve um dia que eu cheguei lá na academia, digo, professor, o senhor me dê exercícios bem leves hoje, que eu não estou aguentando de dor nas pernas. Estou entregue. Me deu uns exercícios bem leves. Mas daí ele me deu para as pernas. Basicamente exercícios para as pernas. Impressionante a transformação. Ali eu cheguei à conclusão pessoal, né? Eu digo, não, o problema sou eu. Eu tenho que fazer os exercícios. Eu fiz lá, porque no Pilates é uma hora de aula. Eu fiz uma hora de aula. A diferença que eu notei assim foi fantástica. Saí transformado, saí quase correndo da academia.
Viu?
Mas depois volto a estaca zero. Nos dias subsequentes, né? Não faço o alongamento antes de deitar ou a levantar, enfim, qualquer horário. Alongamento não tem horário.
Não tem.
Faz uma caminhada. E daí eu dizia pro professor, o inverno é brabo caminhar, professor. Mas tem que fazer.
Tem que fazer, tem que ter uma força de vontade.
Com as dores. Eu só vou superar as dores se eu fizer exercícios. Fica a dica aí.
Eu gosto bastante da bicicleta ergométrica, quem tem em casa. Aqui em Lagoa tem bastante gente que pedala, a bicicleta é um exercício incrível para essa recuperação pós-Covid. Claro que tudo dosando, né, Ademar? É que nem uns eu tenho que empurrar, outros eu tenho que frear, uns já querem sair de bicicleta e até vacaria. tem que ir segurando.
Isso.
O segredo é sempre nós achar o bom senso ali, o meio termo.
Achar o bom meio termo.
O meio termo, entre não ficar muito tempo sem fazer atividade e dependendo do estágio, se fizer demais, também pode ter algum prejuízo, né?
Alguma lesão
muscular. Então tem que cuidar.
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Isso aí, Ademar. É bem isso aí. E aqui em Lagoa nós temos ótimos profissionais de fisioterapia. Então, quem procurar aí está muito bem, em boas mãos. Eu sou fã do serviço de praticamente quase todos os colegas aqui de Lagoa. E eles sabem que eu encaminho e defendo todos, porque assim, a gente tem sorte de não precisar ir a Passo Fundo, não precisar ir a Vacaria, não precisa sair da cidade para achar bom profissional de fisioterapia. Aqui nós temos clínicas ótimas e as colegas e os colegas excelentes profissionais.
Verdade. A sua esposa, a Lara, aqui está fazendo um questionamento bem interessante, que eu deveria ter feito. Geralmente, quantas sessões de fisio respiratória precisa fazer para uma boa evolução?
Tá.
Bem interessante essa pergunta.
É, assim, ó.
Bem oportuna.
Algumas vezes alguém me chama e diz, quantas nós vamos fazer? Daí a primeira sessão é uma avaliação. Eu não consigo te dizer 10 sessões, 8 sessões. Então, a gente faz uma avaliação. Já teve casos, Ademar, que eu tive, saiu do hospital, veio para casa com oxigênio. Eu atendi de domingo a domingo. De domingo a domingo. Todos os dias. Feriado ali que nós fazia todos os dias essa sessão. Daí foi de domingo a domingo, depois vamos ver mais um pouquinho, de novo. Então, às vezes, se é um caso muito grave, tem que ser umas 15 sessões seguidas, sabe? Sem folga, todo dia. Dependendo do caso, a gente avalia ali, ó, veio hoje, vamos fazer uma avaliação. Não, mas tá bem, então vai fazer, entendeu os exercícios, faz em casa, me manda vídeo, vamos combinando fazer em casa. Daí reavalio daqui 3 dias. Melhorou, nossa, evoluindo super bem, vai mais uma sessão. Teve paciente que com 4 sessões eu disse, ó, não precisa mais fazer, agora acha uma atividade física que tu se adapta e segue a vida normal. A parte respiratória tá ótima, força muscular tá bom. Com 4, mas já teve aluno aí que passou de 20. Não por não se ajudar, pelo caso foi mais grave. Já peguei um senhor
que teve
entubado. Então, isso, cada caso é um caso. Então, tudo depende de como reagiu à época que estava com o Covid. Mas o bom é fazer uma avaliação. Mas assim, às vezes de 5 a 10, às vezes o 10 seria o número ideal.
Uhum.
Mas conforme a colaboração, se for um Ademar assim que faz o dobro,
exagerado,
pode fazer até menos.
É verdade. Professor, o que poderemos destacar ainda mais? Ainda temos mais alguns minutinhos com relação a todo esse trabalho da fisioterapia durante e pós-Covid. Tem algum outro aspecto que possamos ainda ressaltar, destacar?
Assim, eu bato sempre na tecla da atividade física, Ademar, sabe? Eu peguei alunos, assim, bem gordinho, peguei idoso, peguei criança, não, peguei mais novo. E, assim, quem fazia atividade física, qualquer uma, pilates, futebol, bicicleta, a resposta é muito rápida na questão da melhora. Então, assim, acha alguma atividade física para fazer. Vários já me falaram que foi a chave que virou na cabeça e foi ter pego o Covid, que estava muito sedentário, estava nessa rotina trabalho, casa, não tenho tempo para trabalhar, não tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo para caminhar, só tenho que trabalhar. Então, talvez essa pandemia mostrou que a gente tem tempo para se cuidar um pouco. uma meditação, que eu acho muito legal, o yoga é legal para a parte da cabeça, para a parte de se conhecer mais o corpo, dar uma parada, fazer uns exercícios. Não é possível que não tenha 10 minutos para fazer um exercício respiratório, que a gente dê uma paradinha assim para sair caminhar com a família. Pra nossas praças aí são
fantásticas,
são grandes e bonitas, que dá para caminhar tranquilo, mesmo com pandemia. Caminha um pouquinho de máscara, depois caminha sem a máscara, onde está mais vazio.
Sim.
Eu acho que, então, eu bato sempre na tecla da atividade física, Demar. Então, criança, já vai incentivando. Até agora eu estou fazendo essa especialização em geriatria. O idoso precisa muito dessa atenção. Eles ficaram muito isolados, né? Muito fechados. E dentro de casa dá para fazer muito exercício mesmo, ou caminhada, ou... Então, dá uma atenção para o pessoal de mais idade da nossa família, assim, tentar ajudar eles com exercício, com alongamento, com... Tem exercício com cabo de vassoura, tem exercício com elástico, tem exercício com garrafinha d'água. Se mexer, Ademar, se mexer, porque ficar só em casa... A gente não sabe quando vai terminar, né?
É verdade.
Essa pandemia. Então, já passou um ano, vai passar mais um ano... Sem se mexer e sem fazer alguma atividade física, vai ficando mais, cada vez mais difícil. Até a parte psicológica, né?
Verdade.
Eu atendi uma senhora, ela não tinha nada, assim, ela teve... E a parte respiratória estava certo, o pulmão estava limpo. A gente faz a ausculta, né, com o esteto, estava tudo certo. Mas ela tinha uma crise de ansiedade, assim, a saturação dela baixava, ela respirava errado. Ela dizia que ia morrer. Mas era só ansiedade.
Só ansiedade.
Só ansiedade.
A ansiedade provoca a baixa?
Baixa.
Baixa a saturação?
Isso, tu respira mal, tu respira errado, tu respira muito curtinho, vai te dando um pânico, o ar não vem, tu vai se sufocando. Então, assim, eu bato nessa tecla, sabe, de atividade física, de fazer coisa pra cabeça, pro corpo, pra gente tentar se preparar pra vida, né? Não agora só na pandemia, que isso aí uma hora vai acabar, mas para depois, para nós aguentar o dia a dia que é tão corrido.
Uhum.
E se precisarem, me mandem mensagem, me seguem ali no Instagram, em algum lugar. Tem um monte de exercício fácil que eu posso ir passando. O máximo de pessoas nós puder ajudar, né, Ademar? Às vezes a pessoa não tem recurso de contratar um profissional ou de chamar alguém no hospital. A gente consegue fazer exercício pelo celular.
Sim.
Tem muita coisa que dá para nós ajudar. E quanto mais pessoas nós conseguir ajudar aí a sair dessa
situação.
Dessa situação. E sem sequela, né? Eu bato nessa tecla. Não precisa ficar nada de sequela. Vai ficar só o aprendizado aí de muita coisa que está acontecendo.
Isso. O Adessandro Souza escreve... Ótimo profissional da fisioterapia e pilates. Obrigado pelo atendimento e tratamento realizado, recuperando 100% de meus pulmões.
Muito obrigado.
É um agradecimento de público aqui do Adessandro Souza.
É, um cara muito dedicado.
Policial civil aposentado, embora jovem.
Bom de atender assim é que eles se dedicam bastante e fazem os exercícios... Dá muito orgulho de ver a evolução dos nossos alunos e pacientes e essas pessoas que são tão queridas, né?
Eu até tinha me programado, mas como o assunto aí, Covid, foi bem amplo, e o senhor fez uma explanação assim maravilhosa, muito esclarecedora, e dando orientação, a gente tomou quase todo o espaço do programa. Quase não, todo o espaço... do programa. A ideia minha era também perguntar sobre os benefícios proporcionados pelo Pilates, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Hoje nos detivemos aqui na questão da fisioterapia durante e pós-Covid. Eu imaginei que o assunto esgotasse em pouco tempo e daí nós entraríamos nos benefícios do Pilates. No fim, faltou tempo para nós abordarmos sobre...
sobre o Pilates.
Mas, de qualquer forma, ótimo. É. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua gentileza. A gente sabe que é meio complicado para o senhor participar do nosso programa. Mas até porque sempre dá aulas até às 20 horas e 30 minutos, é isso,
né? É, meio direto aí.
É, vem um diretão aqui, tá sem janta, né? Mas agora chega em casa, a janta já tá pronta.
Deve ter uma sopa me esperando.
Trouxe informações muito importantes, inclusive para mim, ó. Eu vou retomar imediatamente
voltamos,
o exercício do respirador. Eu tinha abandonado.
Deve ter alguns respirão encostado nas casas aí.
Que é, o meu lá tá cheio de pó, vou ter que higienizar de forma redobrada. É. Professor, muito obrigado, obrigado de coração pela sua presença aqui em nosso programa. Foi muito importante a sua presença e a gente pôde sentir através aí das várias manifestações elogiando o seu trabalho e, sobretudo, o seu profissionalismo.
Ademar, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar do teu lado aí, que eu te admiro tanto. E os teus ouvintes me mandaram um monte de perguntas durante a tarde aí, foi bem legal. Muito isso. Obrigado. Quem precisar de alguma coisa aí, sabe que pode contar comigo.
Muito bem. Estamos chegando então ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação do professor Guilherme Zier, fisioterapeuta, que tem a Academia Reação ali na Rua 7 de Setembro, proximidades ao CFC. Prestando uma série de informações, de orientações, esclarecimentos acerca do trabalho de fisioterapia durante e pós-Covid. O nosso programa conta com o apoio do Super Debone e Moana Kids. Em nome de nossos patrocinadores, queremos agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, o Lagoa Debate. Volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Até lá. Boa noite.